As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, boa noite, uma ótima noite para você, o seu programa independente desta sexta-feira. Hoje é dia 30 de abril, último dia do mês, né? Último dia útil. Amanhã já é dia primeiro, né? Então, último dia mesmo. Então, ótima noite para você, vamos juntos. Hoje é o programa mais esperado, tá? Não é porque eu apresento não, mas daqui a pouco você sabe que tem o quadro Pinga Fogo. Pessoal, espera a semana inteira para o fim de semana, aguardando esse quadro com os três vereadores. Jéssica Cavalcante, Capilé da Palestina e Carlinhos da Coab. Os três, daqui a pouco, confrontam ideias no quadro Independente. Eu lembro que você pode nos acompanhar em diversos portais. Estamos ao vivo no Santa Cruz Online, no YouTube e Facebook. Vamos passando aqui para falar a relação de portais que estamos retransmitindo nesse momento. São vários portais. Inclusive, já agradeço a todos por retransmitirem sempre os nossos programas aqui do Santa Cruz Online. Estamos ao vivo através do blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, através da página da Nova FM, através do blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, blog Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Camucá, TV SBUNA, Rede Nordeste de Pernambuco e Agreste TV. Muitos portais retransmitem. Obrigado aí a todos os diretores de cada portal. Se você for fazer uma conta aí, são mais de 1 milhão de pessoas que acompanham nossa programação aqui no Santa Cruz Online, graças a todos esses portais. Então, muito obrigado e um forte abraço a cada um de vocês. Estamos ao vivo também através de emissoras de rádio, né? Neste momento, a Toritama FM, Farol FM e Vale FM. Muito, muito obrigado pela audiência de todos através da rádio e vamos juntos até logo mais às 8 horas. Você sabe que hoje o programa ele se estica um pouco, né? Então vai passar das 8 na internet, mas na rádio a gente fica até às 8 horas. E aí, inclusive, tem pessoas na rádio, às vezes, que não entendem muito bem porque é cortado. Nós temos apenas uma hora, tem que cumprir esse horário, mas você, quando passa esse horário na rádio, pode acessar o Facebook ou YouTube do Santa Cruz Online, que nossa programação segue, tá? Você pode acompanhar lá o quadro Pinga Fogo com Ralph Lagos. Agora, 7h04, para começar o programa, eu começo logo parabenizando o município de São Bento do Una, né? Hoje é a emancipação política de São Bento do Una. Vamos passando aqui, Elivaldo, para eu passar para o pessoal aqui dados sobre a cidade de São Bento do Una, que fica aqui no Agreste. Completa 161 anos de emancipação política hoje. Inclusive, na manhã de hoje foi realizada uma missa em ação e graças em celebração a esta data. A missa aconteceu na paróquia Bom Jesus dos Pobres Aflitos. Esse Bom Jesus dos Pobres Aflitos é o padroeiro da cidade. Inclusive, essa igreja que está aí na tela é a igreja matriz do município. A celebração foi realizada pelo padre Wellington Vilar e foi transmitida à população através das redes sociais. Então tá aí, com as imagens na tela, a gente aproveita para mandar o nosso caloroso abraço a todos de São Bento do Una, em nome do meu amigo Genesi Mergulhão, do blog Jardim do Agreste, da Rede Nordeste de Pernambuco, que são dois portais que retransmitem a nossa programação, em nome também do Naldinho, da SBUNA, TV SBUNA. E, enfim, são quase 300 mil seguidores que nós temos lá. Nossa audiência é quase 300 mil, juntando esses três portais lá de São Bento do Una. 300 mil seguidores, não só números, mas pessoas que nos acompanham, estão aqui conosco, se informando, se divertindo e ficando por dentro de assuntos, tudo que é relevante no Agreste, no estado de Pernambuco e no Brasil. Então, um abraço aí para todos. Parabéns à cidade de São Bento do Una, que completa aí 161 anos. Então tá aí, pode voltar para mim, tá dado aí o recado, tá dado os parabéns e vamos juntos. Aproveitar aqui, já que estou agradecendo a esses três portais, mais uma vez agradecer a todos os outros. São cerca de 1,5 milhão de pessoas que acompanham o nosso programa, juntando todos os portais, acompanhando o Santa Cruz Online, né, que acompanha todos os programas, juntando todos os portais. É como sempre Ney fala aqui, é um boom de audiência. Então, um aglomerado de audiência, e a gente só tem a agradecer toda essa estrutura do Santa Cruz Online, é graças a vocês, que tem portais, que sempre falam conosco e retransmitem nossa programação. Toda essa estrutura é graças a vocês. É uma força que se une, todo mundo se une, e a gente consegue atingir grandes números aqui no interior de Pernambuco, graças a cada um de vocês, diretores de portais, e a você também que nos acompanha diariamente, seja pela TV, pelo celular, pelas redes sociais, pelo rádio. Obrigado pela sua audiência. 7:06, vamos para um intervalo rápido. Na volta, eu já falo sobre imunização com pessoas com comorbidades aqui em Pernambuco. Porque ontem, Pernambuco recebeu mais de 200 mil doses da vacina contra a Covid-19. Eu detalho um pouco mais sobre essas doses, como é que está funcionando a imunização logo depois do intervalo.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997, Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui. Muito bem, daqui a pouco não perca o quadro Pinga Fogo, certo? Você não pode perder não. Daqui a pouco o Ralph Lagos assume a apresentação e você fica aí por dentro do mundo da política aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mais precisamente ali o que é que está rolando na Câmara de Vereadores. Você não pode perder. Esse quadro é esperado, né? Muita gente gosta desse quadro, então daqui a pouco você confere o Pinga Fogo com os três vereadores. Olha, ontem Pernambuco recebeu mais de 212.450 doses da vacina contra a Covid-19. Com a nova remessa, será iniciada a imunização do grupo de pessoas com comorbidades, além de grávidas e puérperas. A vacinação deste público-alvo será dividida em dois grupos prioritários. Entretanto, a prioridade da vacinação em Pernambuco continua sendo os idosos. Neste primeiro momento, serão priorizados o grupo de comorbidades, todas as pessoas entre 18 e 59 anos. Ou seja, do grupo de comorbidades, pessoas entre essas idades que eu falei, 18 e 59 anos, serão priorizados. Com as seguintes condições, atenção para as condições dessas pessoas: doença renal crônica em terapia de substituição renal, que é a diálise, obesidade mórbida, síndrome de Down, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, pessoas vivendo com HIV e imunossuprimidos, que são os indivíduos que usam aí o imunossupressores, né, usam imunossupressores, ou com imunodeficiências primárias. Pacientes oncológicos que realizaram o tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses e com neoplasias hematológicas. Então, tá aí, são esses as pessoas dos grupos prioritários. Também estão inclusos nessa fase pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos, pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, o BPC, de 55 a 59 anos, e gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade. Então está aí essas doses e para quem serão destinadas prioritariamente essas mais de 212 doses da vacina contra a Covid que chegou aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Falando em vacina também, depois do intervalo eu falo sobre vacinas que chegaram aqui em Santa Cruz hoje, inclusive. Chegou um lote aí de 1.000 vacinas e eu falo para você quem serão os contemplados e como é que faz para ser vacinado. Né? Tem um site, me parece, um site aí da vacinação. Então, daqui a pouco, depois do intervalo, é mais um minutinho, eu falo sobre esse assunto.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viana e Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de R$ 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E não esqueça, compre sua casa agora e parcele em ó, só daqui a 6 meses. Entre em contato conosco agora mesmo, 081-99451-0626 ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
Bom dia! Vamos para o Moda Center Santa Cruz, não é isso?
Isso mesmo. Vou aproveitar para comprar umas coisinhas que estou precisando. Na verdade, a gente diz que vai comprar uma coisinha, mas acaba comprando um montão, porque é um mundo de variedades.
É verdade. Toda vez que eu vou no Moda Center, eu fico impressionado. É muita coisa e tudo de qualidade.
Olha aí, já chegamos.
Foi bem rapidinho vir do centro para cá. E olha só, muito barato.
É. Com o Mob 66 é o menor preço sempre. Boas compras!
Muito obrigada!
Sete horas e 12 minutos. Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui no Facebook e mando um alô aí para você que acompanha o nosso programa, tá? E não perca, daqui a pouco tem o quadro Pinga Fogo. Aguarda aí que é só uns minutinhos para eu chamar o Ralf Lagos e você ficar com o quadro Pinga Fogo, Ralf e os três vereadores. Olha, agora continuando falando da imunização da Covid, nessa sexta-feira, hoje, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe recebeu um novo lote de 1.000 doses da vacina AstraZeneca para aplicação da primeira dose contra a Covid-19 em pessoas acima de 60 anos aqui em Santa Cruz. Com isso, o agendamento foi reaberto no site oficial vacinasantacruz.com.br. Atenção para esse site, vacinasantacruz.com.br. É muito fácil, você vai entrar nesse site, vai preencher os dados e aí você consegue fazer o agendamento para evitar aquela aglomeração toda, né? Tava tendo lá no começo, você lembra? Tava tendo uma aglomeração enorme, então a Prefeitura de Santa Cruz disponibilizou esse site para você, antes de fazer a sua vacinação, fazer o seu cadastramento através desse site, vacinasantacruz.com.br. Nesse novo agendamento, para facilitar a imunização da população da zona rural, o Distrito de Poço Fundo vai receber um centro de vacinação contra a doença, que vai ser instalado na Unidade Básica de Saúde da Vila. Então, resumindo para você, tem pessoas que têm dificuldade de acesso à informação, ao digital. Então, a Prefeitura vai disponibilizar lá na Unidade Básica de Saúde da Vila de Poço Fundo, um centro para as pessoas irem lá, para de uma outra forma, não apenas cadastrando pelo site, mas eles podem ir excepcionalmente lá em Poço Fundo. Dessa forma, o município está com 2 pontos físicos de vacinação, que é a quadra SECAP, na Casa da Criança, e a Unidade de Saúde de Poço Fundo. Por enquanto, apenas imunizações de primeira dose estão sendo realizadas, visto que há necessidade do recebimento de novos lotes da Coronavac para aplicação da segunda dose. Então, no momento, apenas a primeira dose está sendo aplicada nas pessoas. E aí, chegando mais vacinas, mais doses da Coronavac, a Prefeitura deve divulgar aí um calendário de vacinação da segunda dose. Né? Como é que faz para fazer, para se cadastrar, enfim. Tendo mais informações, a gente vai noticiar aqui para você, tenha certeza. 7h14, vamos falar agora sobre a questão da requalificação do estacionamento do Moda Center, né? Porque na última quarta-feira teve início as obras de requalificação dos estacionamentos laterais do Moda Center Santa Cruz. O trabalho consiste na mudança de todo o ordenamento das vagas, de forma que possa solucionar alguns dos problemas já conhecidos pelos comerciantes e clientes, como o abuso cometido por motoristas que estacionam em fila dupla, por exemplo. Isso acontece demais. Você chega no Moda Center, tem 2 pessoas, um carro do lado do outro, não tem como passar. Na tela, você confere como é que vai ficar aí esse plano do estacionamento, né? Você confere aí detalhes. Para você que está acompanhando através da TV, do celular, da internet, você acompanha aí uma planta, né? Uma planta e como vai ficar essa situação aí quando estiver requalificado esses estacionamentos laterais. Vai ficar muito melhor, inclusive. Com a inclusão das intervenções, o fluxo de veículos nas vias internas do centro de compras será amplamente beneficiado. E agora a gente acompanha um vídeo do gerente-geral, Jorge Pinto. Ele nos mandou um vídeo e ele explica agora a importância dessa requalificação. Vamos conferir juntos.
Essa readequação do estacionamento do Moda Center, ela se dá pela necessidade de termos uma organização interna, né? Tendo em vista que vários fornecedores que vão entregar mercadoria nas excursões de transportadoras, eles acabam estacionando seus carros em fila dupla, fazendo com que outros carros que precisem deixar o parque, né, às vezes até com uma certa urgência, eles fiquem presos e tenham que esperar até por volta de 2-3 horas para que o dono do carro que está prendendo chegue, retire o carro e a pessoa possa sair. Então isso tem criado vários transtornos. Então por isso a gente contratou uma equipe especialista em engenharia de trânsito, né? E eles fizeram um estudo e nos propuseram a fazer mais uma faixa de rolagem, passando de 3 a 4 faixas e diminuindo a largura dessa faixa. Então isso vai impedir que o carro pare em fila dupla, porque se ele parar, o carro que vai vir atrás, ele não vai ter como passar, né? Então ele vai buzinar e vai pressionar e esse carro vai acabar tendo que se deslocar e procurar um local adequado para estacionar. Então é uma obra que vai custar aí de 600 a 800 mil reais, né? Estamos começando agora no mês de maio, a previsão que até as feiras do final de ano, né, até setembro, outubro, a gente esteja com 100% dessa obra finalizada, né, e dessa maneira a gente vai diminuir bastante a reclamação de clientes e condôminos que a gente recebe praticamente toda a feira por essa questão da pessoa querer ir embora e estar com seu carro preso, né, por outro carro que venha a fazer entrega de mercadorias.
7h18, vamos para um intervalo rápido. Na volta eu falo sobre o professor santacruzense Ayrton Braz. A gente vai explicar a situação do Ayrton. Ele já está aí com dificuldades para andar, né? Ele foi para fora do país, acabou adquirindo, aí sentiu umas dores e aí adquiriu um probleminha no fêmur. Daqui a pouco, nossa produção inclusive solicitou um vídeo, ele nos mandou. Inclusive tem uma vaquinha na internet. E aí é um momento que nós precisamos reunir forças para ajudar o professor Ayrton Braz santacruzense. Vamos para o intervalo, apenas um intervalo, é 30 segundos. E na volta eu trago esse último assunto para passar para o Ralph Lagos e o quadro Pinga Fogo.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81 996 37 9869. Wilma Tavares Representações.
Muito bem, de volta com o programa. Pessoal, prestem atenção nesse assunto. Eu tenho certeza que com o apoio de vocês nós conseguiremos ajudar o professor santacruzense Ayrton Braz. Há 4 anos, o professor Ayrton Braz vendeu tudo o que tinha para realizar o sonho de ir morar fora do país. E aí ele morou por um tempo na Irlanda. Mas ele passou a sentir dores no corpo que o impossibilitavam de trabalhar e acabou sendo demitido. Logo, ele voltou aqui para Santa Cruz do Capibaribe. E os médicos identificaram a morte das artérias que alimentam o fêmur, causando aí osteonecrose bilateral no fêmur. Ayrton faz uso de medicações para minimizar a dor e para se locomover e fazer tarefas diárias simples que precisa aí fazer. Inclusive, ele utiliza muletas, ele não anda normalmente, ele precisa da muleta. Olha, ele, na tela você confere aí como estava quando ele descobriu e como está agora. Isso é uma doença que vai tendo uma progressão, infelizmente. E ele precisa fazer uma cirurgia. Hoje, tem mais de 400 pessoas na frente dele, na fila da cirurgia. Então, é uma situação bem complicada. Ele está precisando da nossa ajuda. Inclusive, tem uma vaquinha. Daqui a pouco, depois do vídeo que ele nos encaminhou, mandou para a nossa produção, ele explica um pouco sobre a situação, fala sobre a vaquinha e a gente passa a chave do Pix. Para você que acompanha, que ouve o programa, que assiste, poder ajudar. Vamos acompanhar o vídeo que o Ayrton Braz nos encaminhou.
Olá pessoal, aqui quem fala é Ayrton Braz. Estou aqui para contar um pouco da minha história. Há 4 anos atrás eu vendi tudo que eu tinha para realizar um sonho de morar fora do país, fui para a Irlanda. Mas chegando lá, comecei a sentir faltas nas minhas pernas e eu não sabia o que era. Então, por causa dessas dúvidas, tive que voltar e deixar de realizar meus sonhos. E chegando no Brasil, descobri que estou com as duas cabeças dos meus fêmeos quebradas. Chama-se osteonecrose do fêmur. E eu tenho que fazer uma cirurgia para colocar próteses. Então, venho aqui pedir a vocês, fazer um apelo, que me ajudem a vencer essa batalha, pois já faz 4 anos que eu sinto dores direto. Dói em pé, dói sentado, dói deitado, dói de toda maneira. Nesse tempo frio, está doendo mais ainda. Então, eu peço a vocês que me ajudem a vencer essa batalha. Estou com o Pix aí. Vocês podem doar através do Pix. O número é 81993682656. Temos também a vaquinha. Começamos a campanha muito tempo atrás, mas ainda não conseguimos o dinheiro suficiente. Eu peço a vocês que quem puder me ajudem, doem e peçam aos seus amigos que façam o mesmo. Muito obrigado a todos vocês.
Então tá aí, uma situação bem delicada. Há 4 anos ele sente dores. Ele toma as medicações, mas isso não aplaca as dores não. Ele continua sentindo dor, como ele falou aí no vídeo. Sentado dói, deitado dói. Então a gente precisa nos unir para ajudar o professor Ayrton Braz. Então se você deseja ajudar o professor, entre em contato com ele pelo telefone que ele disponibilizou, que é o 81-DDD-99368-2656. Vou repetir para você, 81-99368-2656. Esse número também é a chave do Pix, é o número do Pix. Então, isso me faz mais uma vez repetir esse contato para você que está no rádio, que não deu tempo de anotar ainda. Para quem está no vídeo, dá tempo de voltar, mas para quem está no rádio, não dá. Então, ó, 9368, não esquecendo do 9 e do 81-2656. Você pode doar qualquer valor, tenha certeza que será bem-vindo. Tem uma vaquinha na internet também, tá? Uma vaquinha virtual. Acessando o Instagram dele, o @AyrtonBraz148, você encontra lá na biografia que chama, quando você acessa o Instagram, tem lá a biografia falando um pouco sobre a situação dele, e embaixo tem um link. Você clica no link, já entra na vaquinha e pode contribuir também. Então tem duas formas, através da chave do Pix ou acessando o @AyrtonBraz148. Vamos nos reunir e ajudar. Se você não pode ajudar com algum valor, ajuda divulgando. Divulga aí nas redes sociais, fala alguém que você acha que pode ajudar, tem condições de ajudar. O momento não é fácil para todo mundo, ainda mais para ele. Já pensou? Em meio à pandemia, não pode trabalhar, ele está passando por dificuldades. Foi, na verdade, realizar um sonho e, infelizmente, acabou sendo pego de surpresa com esse problema. Então, vamos juntos ajudar o professor Ayrton Braz. Agora, 7h23, terminou aqui a minha parte? Terminou, né? Agora posso chamar Ralph Lacks, deixa eu ir para essa outra aqui. E para essa outra porque Ralph Lacks, ele volta no cenário que eu estava, né? Enquanto eu estou aqui, ele está se preparando aqui naquele outro cenário, certo? Ralph Lacks, os três vereadores, a você que nos acompanhou até agora, que me acompanhou até agora, inclusive deixa eu agradecer aqui ao bom trabalho do Marconi Bernardino. Ele é o produtor do programa Independente, realiza o seu trabalho com muita qualidade, uma maestria incrível. Todos os dias, se não fosse Marconi, que fique claro, não teria programa Independente, né? Claro, não só Marconi, mas também os nossos queridos aqui da técnica, o Eduardo Brito e o Elivaldo Araújo, né? Para eu sair bonitinho aqui no ar, eles precisam dar um capricho na imagem ali. É todo um processo, então eu agradeço demais aí, é uma equipe muito competente que o Santa Cruz Online tem, então parabéns aí a todo mundo, todos eles, tá? Todos eles, imagine se não tivesse eles, não tinha programa não, e você ficava desinformado a vida inteira. 7h24, vamos seguindo agora? Agora fica com o Ralph Lacks. Como? Ah. Elivaldo já está oferecendo dinheiro ali. Não, não, Elivaldo. Foi um elogio de graça. Eu elogiei de graça. Vamos lá com meu amigo Ralph Lacks. Para você, ótimo fim de semana e até segunda-feira. Segunda-feira a gente volta a se encontrar aqui. Dessa vez eu não fico só, né? Tenho aqui um time, o César, o Manassés, o Luciano. A gente debate um pouco aí sobre assuntos relevantes. Ótimo fim de semana para você. Ótimo finzinho de sexta-feira e bom quadro Pinga Fogo. Tchau, tchau.
Agora é comigo, Igor Araújo, nessa sexta-feira. Chega a sexta-feira, sextou com S de sexta-feira. E eu recebo aqui os meus três amigos e três vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Primeiro eu vou começar, óbvio, por ela.
Começou o babado.
Começou a cachorrada. Pela minha amiga Jéssica Cavalcante, boa noite.
Boa noite, Ralf. Que coisa boa vê-lo. E fiquei surpreso. Ontem você canta também,
tá,
né?
Tá vendo aí?
E não, aqui não. Você fazendo uma palhinha com o nosso amigo Bidinga, né? Ontem no programa. E a vocês que estão em casa, né? Uma boa noite nesse programa que é aí. Líder em audiência durante toda a semana. E aos meus companheiros aqui, Carlinhos e Capilé, uma boa noite também.
Carlinhos da Coab, boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa sexta-feira, bom fim de semana para todos. Um abraço especial hoje. O programa é, como sempre, líder da audiência. E hoje eu estou acompanhado da minha amiga Branca, uma amiga do peito, do coração que eu tenho aqui. Está no nosso estúdio. E o meu filho João também está aqui, vieram assistir de camarote o programa Pinga Fogo, que está comandando a audiência, Ralf.
Presidente Capilé, boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa noite, vereador Jéssica, vereador Carlinhos. Que é uma alegria, né, ver seu filho aqui presente. Em outros programas a gente estava desejando melhores para ele. E ver ele hoje aqui é uma prova que, graças a Deus, ele está bem melhor. E assim, por mais diferenças que a gente gosta de ressaltar aqui, a gente possa ter politicamente, eu acho que vê-la hoje aqui já nos deixa feliz nesse programa. É um bom dia especial a todos vocês que estão nos assistindo, na minha família, meu beijo. Meu William, graças a Deus você está bem, meu filho querido. Graças a Deus, é a minha alegria a você. A Lavínia, papai te ama, muito orgulho pelas notas que papai vem recebendo sua, minha filha. Que Deus te abençoe, que você continue com essas notas maravilhosas. Tenho dois, e para mim, eu acho que... Quando eu recebi as notas, Ralf, só entrando nesse assunto, quando eu recebi as notas da minha filha ontem, antes de ontem, eu me emocionei ao ver a tamanha dedicação, o tamanho esforço.
Você até postou nas redes sociais lá.
Tamanho,
né?
Esforço. Então, bacana. Assim, eu não canso de enaltecer, primeiro agradecer a Deus por todo o esforço que ela tem e agradecer a minha companheira que eu tenho em casa, a minha esposa, que se dedica para cobrir tanto o papel de pai também, que muitas vezes ela acaba fazendo papel de pai na educação dos nossos filhos. E essas notas, minha esposa Gracinha, é dedicar a você.
Pois é, bacana, bacana. Ontem, infelizmente, nós chegamos à marca de 400 mil mortos no Brasil. Né? E é uma marca muito dolorida para todos nós. Nós tivemos várias discussões a semana passada a respeito do auxílio emergencial municipal que vem, a Prefeitura Municipal tenta fazer com que as famílias mais carentes tenham o seu sofrimento amenizado. Depois de muita discussão, aprovado o texto como estava inicialmente oriundo do Poder Executivo. Tem uma pequena modificação, Jéssica, qual foi?
Foi uma emenda do vereador Gilson Julião, porque o projeto colocava até 1.000 famílias.
Certo.
E ele tirou esse até, colocando 1.000 famílias.
Certo, certo, certo. Mas aí o texto ficou claro que não poderia o Legislativo interferir num projeto de lei que causaria mais, que traria mais despesa para o Poder Executivo. A vereadora Jéssica, inclusive, reuniu toda a oposição, né? Mas se chegou ao bom senso que isso iria infringir o regimento interno daquela casa.
Na realidade, Ralf, me permita, só dentro desse assunto, é levantar dois pontos. Quando você vai para a emenda modificativa apresentada por vários vereadores, ao exemplo do vereador Soares, ao exemplo do vereador Zé, a vereadora Jéssica, o vereador Gilson, quando eles emendaram o projeto, o único propósito dos vereadores era tentar viabilizar uma forma de mais famílias serem beneficiadas.
Certo, mas precisa de legalidade para isso.
Mas quando a gente foi para o bom senso, se identificou que não caberia ao Legislativo a apresentação de tal emenda. Dentro do regimentalmente, a gente não tinha essa autorização. Quando chegou lá, a mesa diretora, tomando ciência, orientada até pelo jurídico da gente, que regimentalmente a gente não poderia, o que é que a gente fez enquanto mesa diretora? A gente retirou. Foi retirado a emenda.
Eu estou entendendo. Eu acho até isso, de bom senso de vocês.
Com isso, foi alavancado por todos os vereadores, por todos. Isso aqui eu sou testemunha, não apenas por estar presidindo naquela casa, mas por ser um vereador também, por ser um cidadão. Sou testemunha de todos os vereadores que a única intenção dos vereadores não era atrasar, não era atrapalhar governo A ou governo B, e sim tentar fazer com que mais famílias fossem beneficiadas. Então, assim, A gente buscou, de todas as formas, eu particularmente, eu tive uma reunião com o prefeito, conversei, prefeito, a única coisa que os vereadores querem, prefeito, é tentar atingir mais famílias. Os vereadores não querem benefício para si próprio, não. A única coisa que os vereadores querem é tentar chegar num consenso com Vossa Excelência para tentar levar benefício a mais pessoas. A gente entende, prefeito, que olha, 1.000 famílias é muito bom. Mas se a gente puder estender a outras famílias, até eu disse dessa forma, prefeito, vamos ver aí, vamos chegar no consenso com a Câmara para que a gente dê andamento. Agora, prefeito, uma coisa eu garanto a você. E o prefeito Fábio, eu acredito que ele é um homem de palavra, e ele é muito homem para testemunhar o que eu estou dizendo. Eu disse a ele, eu digo, prefeito, em nenhum momento, olha, todos nós vereadores, o que a gente está querendo é tentar levar a mais famílias. Mas eu garanto a você que em nenhum momento, se não houver possibilidade, nenhum dos vereadores será contra.
Isso, e ontem inclusive foi dito por vocês isso aqui, sexta-feira.
Exatamente.
Se não pudesse. Agora, a minha questão é a seguinte. Antes de um desgaste, ou de se gastar tanta energia com uma discussão dessa, não era o mínimo de se saber regimentalmente que era impossível uma emenda como essa?
Vereador Ralf, me permita mais uma vez.
Ele tá, desde de seja que ele profetiza que eu sou vereador.
É, Ralf, quero... quem sabe o futuro? O futuro a Deus pertence.
Não, mas porque...
Vossa Excelência tem cacife para representar.
Obrigado, obrigado, obrigado.
O que é que acontece, Ralf? Quando a gente vai para essa questão assim, não deveria ter se observado essa questão, mas a vontade do vereador, Ralf, muitas vezes ela acaba por não observar determinados detalhes. E eu acho que esse foi um dos detalhes que não foi observado diante da vontade dos vereadores em si. Porque a vontade prevaleceu a algumas questões regimentais. Mas que na hora lá de votar, a gente não atropelou o regimento. A gente, todo mundo entendeu. Quando se submeteu à mesa, a gente foi para o jurídico, fizemos as consultas ao jurídico. A gente tem um jurídico para nos orientar. E ele disse, olha, regimentalmente, infelizmente, essa emenda não pode continuar. E foi colocado sob a apreciação da mesa diretora se essa emenda deveria prosseguir ou não. E a mesa disse que não, porque segundo o regimento, ia ferir o regimento. E assim a gente deu andamento sem nenhum obstáculo, nenhum dos vereadores que apresentou a emenda, diga-se de passagem. E ontem, a gente consagrou, mostrando que a real intenção dos vereadores era apenas uma: tentar levar mais benefício à população. Infelizmente não foi possível, pois a prefeitura, segundo alegações da prefeitura, não através de documentos, mas segundo alegações da prefeitura, não seria possível tal atitude por parte da prefeitura. A gente lamenta, se a prefeitura tem apresentado dados mais concretos através de documentos, a gente se conformaria mais com uma clareza a mais.
Formalidade maior, né? Formalidade.
Exatamente, mas só deixando bem claro para a população, e aqui eu mando o meu abraço à vereadora Negra, que se não fosse à vista da vereadora Negra, o projeto de lei ia continuar da forma que veio do Executivo, com uma falha, porque da forma que veio do Executivo, estava dizendo que se poderia conceder até 1.000 famílias.
Quem fez a emenda foi ela?
Foi Gilson.
Foi o vereador Gilson.
E como
Gilson
é que é por conta da vista
porque
dela?
Porque se ela não tem pedido visto, nós tínhamos votado na última reunião.
E mas no caso dela, no caso dela, isso é uma coisa que eu não entendo em Santa Cruz. O vereador Carlinhos fez muito isso na gestão de Edson Vieira. Eu não entendo. Pede a vista e devolve o projeto horas depois com o mesmo texto.
Às vezes é uma falta de percepção, Ralf. Às vezes é a falta de percepção. Você lê, mas às vezes você não tem aquele feeling de perceber que tem alguma questão.
Mas o projeto tinha sido apresentado há
oito dias atrás.
Então você tem 8 dias para conhecer o projeto.
Que eu particularmente...
Aí na hora da votação, porque eu não entendo e eu vou escutar a senhora, porque para mim a senhora das vereadoras ali que mais conhece o regimento. Mas veja só, você tem 8 dias para apresentar o projeto. Isso, para mim, falta dinamismo nesse trabalho. Porque você tem 8 dias para o projeto ser apresentado. Você tem a possibilidade, como vereador, de conhecer o projeto. Na hora da votação, você pede vista. E devolve sem nenhuma emenda. Mas qual é o sentido disso?
Ralf, só daí, para deixar também... claro, a questão da vereadora Negra. A questão da vereadora Negra foi que quando a vereadora Negra foi apresentar a emenda, o vereador Gilson já tinha colocado. Só para deixar registrado. Para deixar registrado, primeiro, até foi registrado lá na sessão plenária que a gente teve.
Olha, primeiro eu acho o seguinte, inclusive eu conversei com os pares a respeito dessa situação. O projeto chegou a semana passada, fez 8 dias na terça-feira dessa semana, né? Quer dizer, projeto com 10 dias. Um projeto como esse, e isso foi fala do prefeito Fábio Aragão, quando sentou conosco há quase um mês na Câmara de Vereadores, ele disse a gente o seguinte: olha, quando eu for mandar um projeto de lei, eu vou pedir para que a pessoa que trouxer o projeto de lei já dialogar com vocês para protocolar. Ralf, ninguém do governo conversou com a gente sobre esse projeto.
Mas ninguém. O projeto não estava lá?
Sim, mas veja, o que foi o acordo feito com o prefeito? Inclusive foi uma fala e uma solicitação minha. Eu digo: Fábio, olha, você hoje tem 4 vereadores na Câmara, né? Nós temos um líder de situação, que é o Flávio, que ele tem uma facilidade, é um cara que ele é bom trânsito. Então, sente conosco para que a gente possa conversar. Entendeu? E isso não foi cumprido no que foi falado e que foi prometido pelo próprio prefeito.
Naquela reunião lá com a
oposição? Na reunião, quando nós tivemos. Nós tivemos uma péssima condução de projeto no Santa Cruz Prévia. E repetimos agora. Entendeu? O que fez esse projeto ser aprovado agora é a pressa que a gente tem e a sensibilidade de todos os vereadores de se colocar para que a população que não está recebendo cesta básica do governo municipal, que ela possa ser assistida. Não custava nada o prefeito, através de Flávio, que é um cara que tem um bom trânsito entre nós, ter dialogado. A gente tinha, a partir disso aí, visto a possibilidade, entendeu? O prefeito disse: olha, eu não posso de jeito nenhum, se ele tivesse dito, eu não posso aumentar. Que ele mostrasse para a gente as contas, porque se ele mandou um impacto financeiro, tá certo? Ele, com certeza, fez um estudo prévio, e esse estudo ele iria compartilhar conosco. Uhum. Tá certo, Ralf? É. Então, evitaria um monte de desgaste. Quem tem que convencer a Câmara de Vereadores que pode ou que não pode, e o teto que pode chegar, é a prefeitura, porque eles é que detêm todos os gastos e os direcionamentos orçamentários do município. E eu acredito que Fábio, pela segunda vez, conduziu muito mal o processo, novamente.
Mas a senhora não acha que é preciso fazer uma meia-culpa e também associar que a senhora, como mais experiente, como quem encabeçou a reunião, queria emendar o projeto, precisa também fazer uma meia-culpa aí que conduziu mal o processo, já que era inviável do ponto de vista regimental?
No dia, preste atenção, no dia que foi apresentado o projeto, que foi solicitado dar os pareceres, o Capilé solicitou para dar os pareceres, eu fui contra. Inclusive, nessa mesma reunião, eu me reportei a Flávio, foi dado os pareceres lá em cima, me reportei a Flávio, eu digo: Flávio, eu conto com você, enquanto é líder do governo, para que Vossa Excelência possa trazer para a gente, entendeu, mais informações, mais elementos acerca desse projeto, já que ele iria ser votado na quinta-feira. Uhum. Silenciou o governo. Aí Flávio veio dizer a gente, não, inclusive parece que disse na rádio, que o projeto o prefeito divulgou na rede social. Divulgar nas redes sociais não é diálogo. Sabe? Ó, Ralf, eu digo a você, olha, eu disse inclusive ao prefeito, eu sou opositor a ele. Mas em nenhum momento em Santa Cruz do Caparibe vai me ver fazendo qualquer tipo de manobra, de coisinha, entendeu? Para prejudicar processo de trâmite de projeto, não. Uhum. Agora, que o Fábio, ele precisa entender que ele precisa dialogar com a Câmara, ele precisa. Ele precisa, porque senão vai ficar muito difícil a vida dele, Ralf. Porque, pronto, nós temos duas bancadas de oposição. Nós vamos para direções diferentes em algumas questões. Entendeu? O prefeito tem 4 vereadores.
O que eu falo, e eu entendo que a cobrança da senhora desde o programa passado é
a respeito do diálogo. Simples, o diálogo.
Mas a senhora também não acha que a primeira vez que as oposições marcharam unidas, elas marcharam regimentalmente, que marcharam num sentido que o regimento não deixava. E isso é preciso vocês assimilarem também.
Olha, vocês queriam
emendar o projeto. E não existia possibilidade regimental da emenda, do projeto ser emendado.
Olha, você sabe que quando a gente está dialogando, pelo menos eu penso dessa forma. Às vezes uma opinião ela é vencida pelas as outras opiniões. Entendeu? E todo o intuito da gente inicialmente era dialogar com o prefeito, que fechou o diálogo, uhum. Que fechou completamente o diálogo. Ele nem conversou inicialmente conosco, nem quando foi pedido visto, nem em nenhum momento, Flávio, ele foi e se reportou a gente no sentido de dialogar. tá certo? E isso fica muito difícil, Ralf. Fábio, novamente, você conduziu equivocadamente. Você tem um líder de governo na Câmara de Vereadores com esse objetivo, que possa estreitar. Sentar lá, como ele sentou. Fábio chegou lá, não era nem 8 horas da manhã na Câmara. Sentou lá, conversou. A gente, cada um colocou o seu sentimento, que eu acho que tem que ser, eu acho que a gente tem que ser franco. Entendeu? Eu voto ou eu não voto, eu sou desse tipo. Uhum. E digo porque eu não vou votar ou se eu vou votar. Mas aí fica esse empuxa, puxa, encolhe, e isso prejudica muito. A gente vai ter um orçamento para ser votado daqui a pouco. Nós temos outros projetos, inclusive já está tramitando o Matadouro. Até agora, Fábio conversou na prefeitura com a gente. Em nenhum momento, eu acho que Fábio precisa mandar para a gente pareceres do CPRH. Fábio precisa dialogar com a gente. Precisa colocar Flávio como interlocutor desse processo, para que a gente tire as nossas dúvidas e apresente os nossos pleitos, para que esse projeto também seja aprovado sem maiores problemas. Entendeu?
Vereador Carlinhos da Coab, por que que a oposição está reclamando a respeito da falta de diálogo? Eu lembro que eu encerrei o programa de sexta-feira dizendo a Carlinhos que dissesse ao prefeito que dialogasse mais. 8 dias depois, a reclamação ainda é falta de diálogo.
Ralf, é engraçado escutar Capilé e Jéssica Cavalcante numa justificativa, agora querendo se passar pro bem. Semana passada foi o maior caceta aqui em Fábio Aragão. Capilé dizendo, é pra aumentar porque sobrou dinheiro e não deram cesta básica. Era isso que Capilé dizia a semana passada. E aí, por isso que a gente quer aumentar. Jéssica chegou, aí disse, eu não gosto, agora há pouco, eu não gosto de tiquitim, de fazer coisa. Jéssica, foi você que assinou a emenda, vereadora Jéssica. Você sabia, a semana passada eu falei aqui, Ralf, que era ilegal a forma que eles queriam fazer de aumentar. Eu falei, mas mesmo assim, Jéssica Cavalcante assinou para o vereador Capilé colocar... para ser cumprida as formalidades legais da Câmara de Santa Cruz, colocando para a mesa diretora decidir, sabe o que teve que acontecer? Teve que a gente arrumar um parecer jurídico do advogado da nossa bancada, teve que Augusto Maia ter pedido questão de ordem e ter submetido e lido o regimento da Câmara para Capilé. Se nós não tivéssemos falado nada, eles tinham votado emenda. E tinha passado, estava tudo ok. Se não fosse Augusto ter pedido, se a gente não tivesse colaborado, tinha passado, certo? E a emenda colocada por Jéssica Cavalcante e por Capilé. Tinha passado. E teve que a gente intervir e mostrar que ele estava fazendo uma coisa ilegal. Querendo.
Quem apresentou a emenda, vereador?
Oi?
Quem apresentou a emenda?
Quem apresentou a emenda?
Sim.
Jéssica Cavalcante, Zé. Mas é bem de vereador.
Você disse que eu tinha botado a emenda, vereador.
Oi? Você tinha botado como presidente para ser votada.
Ah, sim.
Você tinha botado como presidente para ser votada. Se Augusto e o vereador Carlinhos Jacoab não tivessem mostrado o regimento à Vossa Excelência, é de um jeito que ele parou a reunião da Câmara por uns minutos para procurar saber da questão do jurídico, para ver se o que Carlinhos tinha falado, se o que Augusto tinha falado era correto. E depois viram que Carlinhos da Coab, mais uma vez, estava com a verdade, aí foi cumprir o Ralf.
Não, você... Até agora ele não respondeu a questão da...
Calma,
da,
é minha vez. Deixa de ser mal educado, fica no seu canto.
Estou,
você é professor,
você
é minha
responda.
Vez, eu não escutei, agora me escute. Fica aí. Aí o que acontece, Ralf? Aí o que acontece?
Machista, né?
E você é mal educada, Pia.
Tá entendendo?
E é.
Tá entendendo? Fala sobre o projeto, depois você responde minha pergunta.
E aí o que acontece, Ralf? E aí o que acontece? O prefeito Fábio, para responder a sua pergunta, tem dialogado, tem conversado. Fábio já foi, já chamou eles para ir para a prefeitura. Chamou a bancada. Capilé estava lá essa semana. Como é que Capilé disse que conversou com o prefeito Fábio essa semana? E vem aqui dizer...
Não,
que,
mas quem disse, né, isso foi a vereadora Jéssica.
Dizer, a oposição dizer que o prefeito Fábio não tem conversado.
Peraí, deixa eu só perguntar ao vereador Capilé. O senhor conversou com o prefeito Fábio a respeito do projeto que instaura o
Auxílio emergencial.
Se voltar a
essa semana,
a mensagem, se voltar o VT aí do que a gente está conversando aqui desde o início
do
programa.
Você narrou uma conversa com ele, né?
Eu disse que conversei com o prefeito Fábio.
Ele contou a situação que não podia.
É, eu vou devolver a Vossa Excelência o que a Vossa Excelência disse com a vereadora Jéssica. Só um momento, deixa
tá
eu
bom, tá falar, dado.
Responder.
Chama de machista também, Jéssica.
Eu disse que fui até a prefeitura, conversei com o prefeito Fábio, enquanto presidente da casa, que a única solicitação dos vereadores era só uma: tentar viabilizar um ajuda a mais à população.
E o prefeito disse o quê?
Peraí, deixa ele falar.
Que acontece? Diante de tudo aquilo ali, eu manifestei. Eu digo, prefeito, eu estou aqui na condição de presidente da Câmara dos Vereadores. Eu represento todos os vereadores nesse momento. Prefeito, o que a gente quer é só uma coisa: tentar viabilizar uma ajuda a mais para a população de Santa Cruz de Cabarita.
Foi o que ele respondeu.
Infelizmente, não há viabilidade econômica.
Peraí.
Dentro dessa questão.
Deixa eu falar. Capilé representando a Câmara essa semana.
Quer que eu ligue a Vossa Excelência? Se não há condições financeiras.
Vai ter embaraço em aprovar, né?
Não teremos dificuldade alguma em aprovar da forma que está.
Certo.
Diante disso, prefeito.
Para gente organizar bem direitinho as
coisas. Quer que eu peça a Vossa Excelência?
Como estão crucificando fazer o dever?
Essa justificativa de Vossa Excelência para que a gente possa apresentar os demais vereadores e nisso a gente chega num entendimento comum.
Certo. Deixa eu ouvir a vereadora Jéssica. Vereadora, com a senhora, houve esse tipo de diálogo?
Pronto, não houve com a minha bancada esse tipo de diálogo. Em nenhum momento também o presidente da Câmara
repassou isso para
você. Repassou essa
informação. Essa é a minha segunda pergunta.
Pois é.
Não repassou. Aí o que acontece?
Peraí, deixa eu
falar. Capilé, inclusive, desagradando. Não é? Desagradando os pares dele. Vai com uma conversa com o prefeito, porque eu entendo ele que faz parte de uma bancada. Capilé hoje detém a presidência da Câmara e ele representa uma bancada. Uma bancada que tem 5 vereadores, incluindo ele. Desagradando, que as conversas de bastidores é essa. Vai para a prefeitura, nem os pares ele chama. Nem os pares. Tá vendo, Jéssica Cavalcante? Eu não vou para uma conversa com o Fábio sem os meus 7 companheiros, não. Entendeu? Porque a gente, lá nós temos unidade. Então, assim, olha, Ralf,
já
aí eu, sabe o que aconteceu? A nega pediu vistas e sofreu uma grande injustiça. Inclusive, eu queria, assim, salientar que a coragem que ela teve, entendeu, de ter pedido vistas, eu considero, assim, que ela teve coragem naquele momento, tentando mais uma vez dialogar com
o prefeito. A injustiça que a senhora diz é a crítica da imprensa.
Não, foi feito um fake news, não foi crítica da imprensa, foi feito uma fake news dela, dizendo, botando um selo dela, inclusive ela entrou até na justiça acerca disso, entendeu? Não, a crítica da imprensa, a gente vai sofrer com as atitudes da gente, isso aí eu acho salutar.
É porque, assim, ouvindo os programas de ontem, a maioria da imprensa realmente criticou a atitude dela, né? Mas isso aí é salutar.
Agora,
o que não pode é fazer um fake news,
jogaram tudo. Ela, inclusive, entrou na justiça contra essas problemáticas e ela relatando lá no grupo de vereadores que estava ligando para Fábio e Carlinhos mandando foto dele e de Fábio. Fábio rindo, Ralf.
Não, epa. Você.
Entendeu?
Você
não,
vamos lhe chamar. Peraí. Ela estava falando, vereador Jéssica, me não, desculpa, vamos lhe chamar de mentiroso, porque você está faltando com a verdade. Você está faltando com a verdade. Olha, a vereadora nega mandou, passou para mim, Carlinhos. Eu preciso conversar com o Fábio. Tem como você conversar com ele? Eu digo, eu estou com ele aqui nesse momento. Tirei um print de uma conversa que ele estava conversando com o pessoal da Compesa.
Eu mostro a foto. Isso,
mostra a foto. Mostre. Eu tirei um print, ele conversando com o pessoal da Compesa, dando risada, e disse, nega, eu tenho um áudio aqui. Vou conversar com ele para ver se ele pode lhe atender amanhã de manhã.
Não atendeu, nega.
Peraí. Lógico que ele já tinha. Deixa eu dizer, ele tinha uma agenda marcada para de manhã, não podia. Aí de uma forma perigosa, porque aí a vereadora nega é perigosa e mentirosa.
Não,
agora
não
eu vou chamar.
Não,
a vereadora nega. Eu não, Fábio não estava rindo dela. E ela jogou que Fábio estava rindo dela. Fábio não estava rindo dela.
Botou uma foto no grupo. Ela externou isso no grupo. Entendeu? O que falou? Tentou ligar várias vezes para Fábio, para tentar o diálogo com o Fábio, para ver o que era possível e não foi atendida. Ora, isso é um projeto importante.
É.
A Câmara de Vereadores
precisa. Eu concordo, a gente vai para o
O intervalo e volta.
E nós volta.
E volta para a gente continuar debatendo sobre isso. Existem duas coisas bem distintas aí. Uma coisa é a falta de diálogo do prefeito. Eu até concordo com a vereadora. Outra coisa é uma vereadora dizer que tentou falar com o prefeito e ele estava rindo dela.
Isso. Você isso aí, prova isso, Jéssica?
Contou...
Você prova, Capilé, isso?
Isso aí. Isso aí.
É, você não dizendo que é verdade, né?
Vai ser.
Foi Capilé que disse isso, não. Foi Capilé que disse isso, não. Então, existem duas coisas distintas. A falta de diálogo, aí eu concordo. Mas daí é você dizer que tá ligando e o prefeito tá rindo, eu acho que...
No intervalo, eu vou mostrar a conversa e se quiser eu boto no ar. Olha, de nega
condução,
e a minha pessoa...
A condução de
lá,
Carlinhos,
viu?
Que deveria ser... Hoje mesmo eu disse a Flávio, na hora da reunião da Câmara. Eu digo, Flávio, até sobre um outro projeto do Executivo. Um outro projeto que foi aprovado hoje sem problema. Sabe por quê? Porque eu tive dúvida do projeto. No dia que o prefeito Fábio Aragão estava lá, inclusive levou Carlos Alberto, que é uma pessoa que eu respeito demais. Carlos Alberto explicou como era o teor do projeto. E, inclusive, explicou tudinho. Eu procurei o contador da gente, Valdeci, e Valdeci de São Jéssica. Tudo ok. Aí a gente aprovou. Não teve discussão, não teve nada, Ralf.
Antes de ir para o intervalo, não teve só nada. Me permita uma coisa. Me permita dois
segundos. A gente volta com o senhor, passou para
vontade.
Certo? Vamos faturar.
A fala minha, quando ela fala do meu...
Precisando fazer as compras de um mês ou repor itens da sua dispensa? Vem pro Mercadão, a maior variedade da cidade em itens alimentícios, produtos de higiene e perfumaria. Só no Mercadão você encontra um açougue com cortes fresquinhos e de procedência, um hortifruti selecionado e sem esquecer da nossa padaria, que conta com uma grande variedade de bolos, doces, salgados e aquele pãozinho delicioso. Lembrando que aceitamos encomendas para festas. Então já sabe, né? Quer economizar e levar produtos de qualidade para casa? Vem para o Mercadão, supermercado da cidade. Lojas em Santa Cruz, na Avenida Bela Vista e por trás do Banco Brasil.
Olha, eu vou falar de uma super novidade para você, porque a JCL Casa e Construção agora está trabalhando com toda a linha multilaser. Olha só a infinidade de produtos que você vai encontrar por lá. Teclado, mouse, mousepad, além de uma infinidade de celulares e diversos produtos da multilaser. Como vocês podem ver por aqui, esse celular, que é com preço super acessível, com acesso ao WhatsApp e também Facebook, smartphone, mouse, você vai encontrar teclado e também esse, que é a sensação do momento, o aspirador robô. Você vai encontrar tudo isso lá na JCL Casa e Construção, na Avenida 22 de Abril, em Santa Cruz do Capibaribe, e na Avenida Transatlântico 173, por trás da Rodobens, na cidade de Caruaru. Siga o nosso Instagram, @JCL Casa Construção.
No intervalo, o vereador Carlinhos Jacoab nos mostrou aqui tanto o áudio dele como a foto que ele está com o prefeito. Aí eu vou passar a palavra para a vereadora Jéssica, que vai
de
ser...
De fato, depois que eu vi todo o contexto aqui da fala, né, não aconteceu essa questão de fato estar tirando onda de nega, não.
Mostrando.
Agora, ele mostrou todo o contexto, mostrou como foi aqui, né? Agora, no grupo da gente foi colocado de forma equivocada,
quem
por
botou?
Isso que eu coloquei aqui.
Quem botou?
A vereadora.
Pois é.
Agora, eu acho o seguinte. Eu acho
mostrando
o seguinte,
que ela colocou de uma forma mentirosa.
Agora, eu acho o seguinte, sabe, Ralf, eu volto à mesma tecla. Nós temos mais um projeto agora. E eu espero que a atitude do prefeito seja diferente dos dois projetos que ele mandou. A gente tem lá um líder de governo que é Flávio, porque a gente sabe, assim como eu fui no passado, existe às vezes rusgas de Carlinhos com muitos vereadores, ele é um embate muito forte comigo, com outras pessoas. Às vezes ele conduzir um processo, não dá certo, ele tem que recuar e tem que entrar outro. Eu acho que isso é normal. Antes de começar, eu digo, ó, Carlinhos, você é
o líder do governo é Flávio,
inclusive o prefeito está pecando. Por dois motivos, porque além do líder ter um bom trânsito, ele tem outro vereador que tem muito bom trânsito com vocês, que é o Augusto.
Que é o Augusto, então a gente precisa de diálogo.
E deixa eu só ressaltar aqui, viu, vereador, uma coisa, viu? Vocês são muito criticados. Inclusive, no programa de ontem, eu me reportei uma fala que me referi à senhora, quando o vereador João pediu vista e a senhora queria celeridade na aprovação de um aditivo que queria ser feito, né, para que fosse pago o salário dos servidores. E o Joab saiu aplaudido da reunião, que tinha pedido vista, atrasando, a senhora saiu vaiada. E aí, por conhecer a senhora, eu preciso fazer o registro aqui da grandeza da senhora, de quando o vereador mostrou o que era, a senhora reconhecer que o teor da fala realmente não era aquele. É realmente o seu slogan calha com a sua personalidade. Uma mulher de coragem, gostem Uns gostam muito,
outros odeiam.
Odeiam, mas é a realidade de uma mulher de coragem.
Só se Carlinhos tivesse respondido no grupo dos vereadores, colocando todo o contexto.
Não tinha nem trazido a bala.
Não tinha nem trazido a
bala. Mas, vereador Capileu, eu queria ouvir o senhor.
Ralf, só dentro desse contexto aí, só dizer o seguinte: que às vezes assim, a fala do vereador Carlinhos, ele distorce muito algumas coisas. Eu só, da mesma forma que a vereadora Jéssica teve a coragem de dizer, aí voltar atrás no que ela tinha mencionado antes, eu peço que o vereador Carlinhos também volte e retire a palavra quando ele chamou
você a vereadora. Você não manda em mim, não, Capilé.
De vereadora perigosa.
Você não manda em mim, não, Capilé. Bota o negócio na sua cabeça. Assim, essa forma que ela jogou é perigosa.
Eu só peço assim,
sabe? Problema, é seguinte, tá entendendo? A forma que ela jogou foi perigosa.
Deixa o vereador Capilé falar, o senhor fala.
A forma quando a gente passa uma palavra aqui, às vezes tem palavras que ela dói mais do que determinados gestos. E quando você chama um passeio de perigoso, dá-se a entender várias interpretações. É. E isso é muito preocupante. E dentro de outro contexto, Ralf, eu acho que só dentro até da fala do vereador Carlinhos também, é quando ele trata em relação ao projeto do auxílio emergencial, dizer o quanto foi o nosso esforço, o esforço de toda a Câmara de Vereadores e também a forma que a gente conduziu a celeridade desse projeto. Todo projeto, todo mundo sabe que em cada comissão ele tem 15 dias de trâmite legal. Uhum. Se a Câmara de Vereadores tivesse algum intuito de atrapalhar a condução desse projeto, desse processo, desse projeto, ele teria 15 dias na Comissão de Legislação e Justiça, 15 dias na Comissão de Finanças e Orçamento, posteriormente ele teria direito a 2 vistos na primeira votação e teria direito a 2 vistos na segunda votação. Uhum. E se o presidente quisesse, esse projeto ele ficava engavetado, aí só até Deus sabe quando, que regimentalmente ele tem um prazo. Mas prazos, se o presidente quiser fazer com que ele
não
vá para a pauta, ele não sobe. E em nenhum momento,
apesar você que ele tá tem prazo para colocar na pauta.
Ele tá, mas ele se tá o presidente quiser, Raul, tinha prazo.
Ele se tá o presidente quiser. O decreto estava em.
Ele colocou o projeto em emergência.
Se ele quiser, ele não bota.
Se ele quiser, ele não bota.
Entra com a ação, a gente entrava
não
e derrubava,
tem, não tem. O que é que acontece?
Eu tô convencido, um presidente que não pode botar.
Tem projeto lá que é do ano de 2017.
Bom.
Tem projeto lá que é do ano de 2017.
O vereador não entrou com a ação.
Mas em caráter de emergência?
É.
Mas.
Do Poder Executivo?
O que eu quero dizer?
Do Poder Executivo?
Nós votamos um projeto de 2019 em regime de urgência. Mas aí... 2019, 2020, do Poder Executivo.
Final de ano, dezembro, dia 31, Edson botou.
Quantos meses depois
tá não votou, vereador? Aí, responsabilidade sua, que era presidente.
Que foi o percentual da alíquota do Santa Cruz Prédio de 14, que vai de 11 para 14.
Então, o que eu quero dizer à população de Santa Cruz de Caparibe é que em nenhum momento os vereadores, nem nós, na condução daquela casa, quisemos atrasar projeto nenhum, não. Porque não é esse o compromisso que nós, enquanto vereadores temos, não. Infelizmente, tem pessoas que tentam jogar de forma equivocada, tentar passar fake news, ao exemplo do que fizeram com a vereadora Negra, que inclusive, ela hoje acabou de prestar queixa, inclusive de um assessor do vereador Carlinhos, por estar espalhando esse fake news. E a gente lamenta que atitudes como essa, pessoas ligadas a um vereador, façam esse tipo de postagem. Temos que ter responsabilidade, desde o vereador ao servidor que serve aquele gabinete. E isso a gente não vai aceitar.
Vereador.
Quando a vereadora nos perguntou qual medida tomar, o que a gente disse foi só uma. Converse com um jurídico da casa, o que ele orientar, Vossa Excelência toma as providências, que eu não sou.
Falta a comissão de ética da Câmara.
Que inclusive será instalada em breve.
Mas a gente espera.
Não vai em 30 dias estar instalada.
Porque assim, tem coisa.
Deixa eu dizer. A comissão não foi instalada ainda. Porém, não vai mais 30 dias que a comissão está instalada.
Porque tem coisa, por exemplo, eu não posso cobrar do senhor que em 5 meses o senhor compre os benditos computadores que a vereadora Jéssica pede há 10 anos.
Seu sonho.
Agora, uma comissão...
Criar, mandar um ofício.
É um ofício?
Ralf, me permita. Você disse que é um ofício. A gente encaminhou um ofício às 3 bancadas... solicitando indicações para compor conselhos.
Certo.
E esses ofícios só chegou depois de muita insistência da nossa parte.
Se o senhor tivesse feito o ofício, a minha crítica agora não era ao senhor, era a vereadora Jéssica, ao vereador
agora,
Flávio.
O que é que eu quero dizer? Não está tendo as críticas em relação à comissão de ética da casa, e em menos de 30 dias ela está lá instalada. É o que eu posso dizer.
É que já era para ter sido instalada.
Não, mas ela pode ter sido instalada, mas não foi.
É que eu não consegui entender. Quando? Por que se postega isso? É. Né? Desde de Augusto, quase não sai também.
Foi.
Né? Olha o prazo que foi formado de Augusto e olha o prazo
não,
que vai ser formado.
Não, mas vereador.
Ah, tá atrasado, mas vai
não,
ser formado.
O que eu não consegui entender é o seguinte: é porque quando vocês pedem o indicamento ou a indicação da Comissão de Constituição e Justiça, da de Educação, das outras tantas, não pede a de Ética? Qual é a dificuldade disso?
Ontem mesmo.
Não é comissão permanente, não?
Ô, Ralf, ontem mesmo, foi o que eu fiz, veja.
Mas lógico que é.
Ó, a comissão de ética, ela fica de caráter...
Ela é permanente.
Ó, deixa eu lhe dizer...
Comissão de caráter permanente é a CPI.
A crítica pode ter vindo, mas eu garanto a você que em 15, 20 dias ela está formada.
Diga, olha, vereador.
Pronto, ontem mesmo.
Não,
ele ligou para mim e disse que precisava de uma indicação para a comissão do Conselho de Educação. A indicação do Conselho de Educação. Estava eu e Emanuel, da oposição. Entendeu? Ficou Carlinhos como suplente e a gente fez um sorteio. Eu e ele queria. Pronto, a gente lá rapidinho fizemos uma reunião.
Resolveu.
Fez uma reunião lá. Ele mesmo fez um sorteio.
De suplente já foi?
Claro, porque a oposição não tem que ser proporcional. Entendeu? Você ficou como suplente e o...
Eu nem sei. Onde foi feita essa reunião que já jogaram como suplente?
Suplente. Porque
onde foi feita essa reunião?
Nós tínhamos três.
Não,
três
pera aí, vereador.
Está lá. Oposição e um da sua...
Ah, fica.
Ô, Ralf. Então,
era para ter feito uma reunião a gente e decidir
não, que
quem era.
Nós, a oposição tinha dois membros e Vossa Excelência só era um.
Mas dos três, tinha que se reunir os três para escolher.
O vereador Carlinhos, a coisa chamada princípio da proporcionalidade.
Certo, mas decidir.
A reunião independente do senhor está ou não, seria o suplente.
Mas aí, vamos ver. Aí vem Capilé agora. Capilé pensa que eu sou da qualidade dele, que quer mandar nos outros. O meu assessor, se fez alguma coisa, ele é maior. Se ele compartilhou...
O senhor acha que ele fez errado, certo?
Fez errado.
Certo.
E se ele compartilhou, ele que paga por isso.
Nossa.
Agora, se você é acostumado a ser um manda-chuva, o reizinho que manda e desmanda, Carlinho não é, não. Ele que paga, foi errado que paga. Se ele compartilhou, Ralf, ele é maior. Compartilhou, ela prestou... Ele que paga. Tá entendendo? Nem mandei, nem fez nada. Aí, por conta disso, aí joga pra Carlinho da Cobra. Se for jogar, Capilé, o que responder... Jéssica, quando teve a confusão de dois assessores dele que saiu até faca, Jéssica é culpada nisso aí? Não é. Aí tu quer jogar isso pra ele, Capilé? Tu tá pensando que eu mando do povo e que eu sou autoritário como tu é? Não sou não, vereador. Não sou, não. Ele que paga pro erro dele.
Eu sei que a comissão de ética resolve, né? Todas essas
músicas
lá dentro.
Pois é.
Né?
Pois é,
verdade, né? Verdade.
Então, mas aí o que acontece? Será agora, que tá só voltando
a comissão,
aqui.
A comissão de ética formada, essa celeuma seria dissipada rapidamente. Rapidamente.
Pois o vereador acabou de atestar aí algo que, se a comissão de ética tivesse formada, talvez não tivesse a mesma força, Ralf.
Por quê?
Porque o vereador acabou de dizer aí que o assessor dele é de maior.
E não tem que ser.
Ih, não, é, vai. E eu vou botar o de menor na câmera.
Eu
vou botar João ali. Ele acabou de dizer que o assessor dele é de maior. E se o assessor dele fez isso fora do expediente de trabalho... Assessor não tem expediente, não, vereador. Onde é que entra o papel da comissão de ética nessa questão?
Ele é um membro da Câmara. Você não queria que Samuel estivesse lá na Câmara, por quê? Porque ele não seria um membro... Não é oficial da Câmara,
pois é.
Criatura de Deus.
É dois pés e duas medidas, tá, né, Capilézinho? Tá vendo mesmo, Capilé? Como você muda as coisas? Por isso, vereador Capilé, que você se contradiz muito.
Agora, eu vou
só voltar um pouco
toda
aqui.
Toda hora Capilé, né? Se contradiz.
É, eu vou só voltar um pouco, porque aí eu não falei do modo popular e não ficou bem explícito quando a vereadora Jéssica, né, falou a questão. No intervalo aqui, eu mostrei
que eu não sou de mostrar, mas a forma perigosa, que eu repito mil vezes, que a vereadora negra jogou nos grupos do WhatsApp, dizendo que o prefeito Fábio Aragão estava mangando da cara dela. Eu mostrei tudo a Ralf aqui agora e mostrei a Jéssica, que Jéssica até desculpou no ato de grandeza.
Exatamente.
No ato de grandeza, né? E aí o vereador Capilé ainda veio querer defender. Não chame ela. Ela fez uma forma perigosa,
mas,
né?
Olha, eu achei,
nessa questão aí.
Eu achei equivocada a forma.
Aí,
né? Inclusive, ela até tratou como gabinete do ódio. Que eu acho que todas essas formas do que sai, que a gente sabe, todo mundo sabe de onde saem essas questões. Entendeu? De fazer uma pecinha com o nome dela, com fake news. Isso não aproxima o poder público, o poder executivo do poder legislativo. Eu acho que a gente tem que diminuir essas instâncias. Olha, Jéssica, oposição, vou fazer meu trabalho no Ministério Público, nas visitas. Agora, a pauta é para o povo de Santa Cruz. Vamos sentar e vamos dialogar, feito gente grande.
O Rafa, eu não terminei.
Entendeu?
Não.
Eu acho que tem que ser nessa perspectiva. E eu espero que Fábio conduza bem as situações agora, porque temos orçamento e temos esse do matador.
Tem muita coisa importante.
É minha vez agora.
Deixa o vereador Carlinhos,
Aí o que acontece? Ainda voltando na questão que crucificaram o Fábio aqui na questão do diálogo, o vereador Capilé fez um pedido ao prefeito Fábio, representando a Câmara, que ele é o chefe, ele falou.
Não, vereador, mas
ele falou agora no começo.
Ele fez um pedido.
Eu fui
uma
reunião.
Mas ele não fez representando Jéssica.
Bom, aí se Jéssica não se acha representado como oposição Capilé.
Não,
vai deixar eu concluir. Capilé mesmo falou disso, eu fui uma reunião com o prefeito representando a Câmara de Santa Cruz. Fábio recebeu já a Jéssica Cavalcante e toda a sua bancada. Não está com 30 dias atrás, não.
Mas não cumpriu o que prometeu lá,
tá entendendo?
Carlinhos.
Não está com 30 dias. O prefeito Fábio não está com 30 dias, que estava lá 8 horas da manhã.
Me conte qual é a dificuldade que se tem do representante da prefeitura que vai protocolar um projeto de lei.
Fábio. Jéssica,
deixa eu
depois daquela reunião, quantas vezes você pediu uma outra reunião com o prefeito e ele não atendeu?
Não. Mas não é pedir, a gente ficou.
É a discussão, é a discussão que ela reclama, é a discussão do projeto de lei em
Pronto,
si.
Inclusive o próprio Flávio, veja como é diferente as posturas. Flávio hoje, no grupo, colocou, minha gente, vamos tentar melhorar a partir dos outros projetos, entendeu? Esse foi aprovado agora, com essas problemáticas. Vamos tentar melhorar. É isso que a gente espera. Agora, que Fábio não tá. Olha, eu acho que os assessores políticos de Fábio estão pecando muito. Essa questão da Câmara é um fato, além de outros que tem. Mas é preciso. Sabe por quê, prefeito? Porque Vossa Excelência tem 12 vereadores que são oposição.
Então
quem tem obrigação de mostrar a gente se pode ou se não pode é o prefeito.
E outra coisa que deve ser cobrado do prefeito, mas também do vereador Flávio. Porque é boa praça, porque é gente boa, porque todo mundo gosta, mas tem que cobrar.
Tem que atuar.
Como líder do governo.
Também.
E o vereador Carlinhos de Acoab, também, que em dados momentos faz, e eu concordo com a vereadora, com o temperamento dele, essa separação tem que baixar a guarda um pouquinho. Outros projetos vêm, que como bem disse a vereadora e o vereador Capilé, 12 vereadores vão precisar compor a maioria de uma votação de um projeto
só,
como
veja
esse.
Veja só o que é ter compromisso. Hoje na Câmara dos Vereadores a gente está falando do projeto do auxílio emergencial.
Certo.
No dia que a gente, toda a Câmara dos Vereadores, recebeu a visita do prefeito, junto com o secretário Carlos Alberto, o secretário Carlos Alberto fez a seguinte explanação. Olha, pessoal, além desse projeto, vai vir um projeto que trata sobre um crédito adicional, me corrija aí, vereadora Jéssica.
Foi a criação de rúbricas dentro do orçamento. Rúbricas, elas são, não têm valores, entendeu? Porque só é criações de rúbricas. Uhum. Já dentro daquela percentual de 30% de remanejamento.
Certo. E o secretário veio junto ao prefeito, fez toda a explicação devida. Teve algum problema? Aí eu pergunto, teve algum problema para a aprovação desse projeto?
De jeito nenhum, foi aprovado tudo bem tranquilinho.
Por quê? Porque foi explicado para nós vereadores do que se tratava o projeto. Certo. Houve diálogo. O que é que a gente está dizendo? Diálogo.
E o prefeito não percebeu ainda que se ele trata com diálogo e vocês travam a votação, aquilo recai sobre vocês e não sobre a prefeitura.
Se
quebra o argumento, né?
Quando Vossa Excelência disse ao vereador Carlinhos que ele tem que se conter muitas vezes, eu pergunto, desde o início do programa, você que está assistindo, faça a avaliação. Se você tivesse de dar um voto usando esses argumentos que o vereador Carlinhos está trazendo aqui, você daria um voto? O vereador Carlinhos está lhe convencendo a votar em algum projeto?
Capilé, deixa eu só dizer.
Eu estou com a palavra, vereador. da forma que ele está tratando a gente aqui, eu e a vereadora Jéssica aqui, ele trata igual ou a pior lá na Câmara de Vereadores. Como é que uma Câmara de Vereadores, composta por 17 vereadores, sendo desses 17, 13 oposição, vai ter diálogo com alguém tratando dessa forma? Não tem como. Por isso que a gente cita aqui o exemplo do vereador Flávio Pontes, eu também acrescento aqui o vereador Wanda e acrescento o vereador Augusto Maia.
Quer dizer, o problema é Carlinhos.
É. Então, não, quando... é o protagonismo de Flávio e Augusto, nesse sentido.
Nesse sentido.
Augusto mais experiente e Flávio... Agora, hoje, inclusive, eu disse... atrapalhando a fala de Capilé. Hoje eu disse a Flávio, na hora da reunião, eu digo, Flávio, tome posto do seu posto.
Sabe por quê?
Entendeu?
Quando a gente
se assuma isso, nesse sentido.
Quando a gente, quando eu levo para você que está assistindo fazer essa avaliação, é porque é o seguinte, quando você tem minoria, a única coisa que você tenta fazer é somar, é atrair mais. Um projeto, ele não é aprovado apenas com 4 votos, não. Lá na Câmara dos Vereadores, um projeto, se ele for por maioria simples, ele precisa ter 9 votos. Se ele for por maioria absoluta, ele tem que ter 12 votos. E para quem só tem 4? Por isso que o diálogo,
deixa eu
por isso falar que o diálogo, né? É importante.
Deixa eu ouvir o vereador.
Eu já disse, só para concluir, eu já disse e repito, eu dei minha palavra ao prefeito Flávio Aragão no dia da eleição para presidente da casa, que eu, enquanto vereador, ia fazer o possível e o impossível para que o prefeito fizesse uma boa gestão para Santa Cruz de Caparica.
Eu tenho minha palavra,
sabe o que, Raul? Que eu, se eu pudesse fazer o que fosse necessário para que os projetos tivessem andamento na Câmara, eu assim faria.
Certo.
E eu desafio, até o vereador Carlinhos, ele fica rindo em determinado momento, porque, na realidade, ele não entende essa forma da gente fazer política. Não é porque eu sou oposição que eu vou travar o prefeito, não.
Certo.
Eu vou tratar a política com responsabilidade.
Vereador...
Se chegar um projeto que necessite da nossa apreciação e da nossa agilidade, a gente vai botar assim, independente ou não do comportamento do vereador Carlinhos.
Vereador Carlinhos.
Vereador Capilé, você é do maior, não é? Vereadora Jéssica também é do maior. E Carlinhos da Coab também é do maior. Né? Então, eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Todo mundo tem seu estilo ali na Câmara de Vereadores. Faz 8 anos que eu estou lá e um mês. Eu nunca mudei. Meu estilo é esse, não vou mudar. Pode vir prefeito, pode vir o que for, né? O meu estilo é esse. Agora, na hora de votar com responsabilidade, Carlinhos da Coab vota.
De jeito nenhum.
Eu tô com a palavra.
A gente não viu, né? Sair.
Então, o que acontece? Eu, quando vou votar, por responsabilidade, eu voto. Agora, você quer o quê, Jéssica Black? Eu chego para você. Ai, toma um bolinho de chocolate e um cafezinho com leite para aqui, alisar você, alisar Capilé, para votar uma coisa que é a obrigação de vocês votar, ou sim ou não. Quer dizer que agora vocês estão medindo votar projeto para Carlinhos alisar vocês para o tratamento de Carlinhos. Eu acho que vocês têm que votar o projeto para Santa Cruz do Caparibe que seja de interesse para o povo. Não é se Carlinhos tratar bem ou mal vocês, não.
Agora pronto.
Vereadora, né? Jéssica.
Então... Veja, Santa Cruz testemunhou as maiores aberrações que uma Câmara que tem maioria pode fazer com o prefeito, que foi justamente capitaneado por seu Carlinhos da Coab, por seu Augusto Maia, por seu Edinho, tá certo? Por seu Toninho do Pará.
Por Ernesto.
Lógico que por Ernesto também.
Ernesto tá era, sendo... inclusive, o líder dele.
Era bom aqueles botar uns áudiozinhos que eu boto todo sábado aqui nesse programa.
Não, educado.
Tá entendendo?
Aí veja.
Você também é preconceituosa.
A ponto de uma suplementação que no próprio regimento se coloca que não se pode reprovar a suplementação. E foi reprovada na Câmara de Santa Cruz do Caparibe. Que é tanto que Edson entrou na justiça, o juiz disse, volte o projeto e aprove, que não pode reprovar. Esse tipo de peça não pode ser reprovada. As aberrações. Carlinhos votou nesses últimos 8 anos de forma política. Em nenhum momento ele votou com responsabilidade. Agora, Jéssica não faz isso, não.
Jéssica, eu vou ter o auxílio de Eta Vieira.
Tá vendo Carlinhos da Coab? Sabe o que era que ele tá fazendo aqui agora? Tá certo, minha gente. Eu vou trabalhar. E se ele tivesse humildade e não fosse bélico do jeito que ele é, eu vou trabalhar para no projeto do Matadouro, nos projetos que vem aí pela frente, a gente ter um estreitamento de canal de diálogo. Mas não, ele insiste em dizer que essas conduções foram boas. Não foi, minha gente. Não foi. Fábio diversas vezes...
Detalizando, Jéssica. Pedindo, se humilhando,
Fábio,
a Jéssica.
Fábio foi pra... Isso daí aconteceu. O vereador Emanuel tava lá no dia que teve uma reunião com os pastores. Jogou a plateia toda contra Emanuel, dizendo que não ia poder fazer mais comprar vacina se o vereador não aprovasse o projeto. Lá, ele se sentiu constrangido. Fábio vai para uma rádio colocar a população contra os vereadores. Entendeu? Quando a única coisa que a gente quer é o diálogo. O diálogo.
Pois bem, mais uma vez, mais uma sexta-feira aqui, a gente encerrando.
Já acabou?
Mais um Pinga Fogo, é porque quando é bom, passa ligeiro. Quando é bom, passa ligeiro. Então, eu quero agradecer ao vereador Capilé. Boa noite, vereador. Mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço, Ralf, e agradeço. E graças a Deus, né, a população de Santa Cruz de ontem, com aquela aprovação, agora a gente espera que a prefeitura, quanto antes, coloque à disposição aí esse auxílio emergencial. Agradeço e não posso deixar, Ralf, de mandar esse abraço todo carinhoso à minha mãe, Dona Zefinha, em nome dela, a toda a minha família, e mais uma vez ressaltar o amor pelos meus filhos, por William, Lavínia, e dar os parabéns à minha esposa pela a educação que ela dá a nossos filhos e a todos os professores. Parabéns.
Pois bem, Carlinhos, a gente torceu muito para que João tivesse recuperado.
E o João do Gato tá por aqui, né? Alô, João, dá tchau aí para manhã, televisão. Vovô tá em Recife, vovó. Tchau, diga um abraço, Santa Cruz. Vendo a vitória. Aqui, ó, para sair da cama. Diga, Carlinhos da Coab, vamos embora.
Carlinhos da Coab. Vamos embora. Pessoal, a gente...
Ela é a primeira a falar e a última a se despedir.
Boa noite. Vendo,
veja, gente, a gente espera que agora, né, com o auxílio emergencial aprovado, que seja transparente a forma como vai ser aberta as inscrições para as famílias, porque a gente vai estar em cima fiscalizando para que seja entregue às pessoas que de fato precisam. Pode ter certeza que você vai poder contar com a vereadora Jéssica. E para vocês, um ótimo final de semana e que coisa boa estar aqui junto a esse Paquito do programa Independente. Eu acho que o povo já está te chamando de Paquito. Paquito. Ralf,
só registra aí que dia 28 foi o dia da educação. É isso, vereador? Uma professora que é o nosso.
Parabenizar lado. Aqui a todos os professores, em nome da professora Jéssica aqui, a todos vocês, a nossa reverência pela profissão mais importante do mundo.
Um abraço em nome da Cleciana, nossa secretária.
É a profissão.
A melhor do Brasil.
A profissão de professor. Quero agradecer muito também a meus parceiros, o Eduardo e o Elivaldo ali. Muito obrigado pela atenção que vocês têm nos dado aqui. E a você que está em casa, muito obrigado pela audiência, o carinho de vocês. Na próxima sexta-feira a gente está de volta com a Pinga Fogo em homenagem ao nosso querido Hinaldo Sampaio. Esse nome é em homenagem à famosíssima coluna de Hinaldo.
Ah, durante falou em décadas. Cite o dia 28 em homenagem à dona Jacina.
Em nome da dona Jacina também, a professora Jacina, né? A professora Jacina que nos deixou aqui há uns 15 dias atrás. Então, a todos vocês, muita paz no nosso coração, final de semana reparador, que muito descanso. Deus no coração sempre. Beijo, tchau.
Valeu, tchau.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.